Ora então, muito bom dia a todos. A nossa ordem do dia que vai começar, nesta primeira parte, temos após o Conselho Europeu do dia 18, dia 19 de 2026, com a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos. Vamos para este, assim, ouvir o acompanhamento da pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo da construção da União Europeia. Queria dar nota que a senhora Presidente Edith Estrela se encontra em missão no estrangeiro e, uma vez que preside a delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, se encontra reunida em Estrasburgo, por isso mesmo que ela está ausente. E então, para começar, temos o grupo Chega e dou a palavra à senhora. Ah, sim, ah, peço desculpa, vou passar a palavra à senhora secretária de Estado. E senhor.
Sobre uma interpelação à mesa, Sr.
Sim,
Presidente.
faça o
Muito
favor.
obrigado, Sr. Presidente. Não querendo, obviamente, perturbar o alinhamento e o seguimento, há aqui uma circunstância excepcional que eu vou ter que, por uns minutos, estar na primeira comissão a apresentar um voto que se atrasou demasiado face ao que estava previsto. E quero à Senhora Secretária de Estado, quer ao Sr. Presidente e restantes membros, pedir a vossa compreensão, que esta minha ausência momentânea prende-se com isso, e não queria, obviamente, deixar de, por delicadeza, também dizer-vos esta circunstância. Obrigado.
Está explicado e compreendido. Dou assim a palavra à senhora secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. É sempre com muito gosto que venho ao Parlamento, onde estive também muitos anos, para informar sobre os resultados do Conselho Europeu de 18 e 19 de junho e que se realizou num contexto que continua muito volátil, como tem sido o hábito nos últimos anos, sendo que o Conselho se focou num conjunto de temas estratégicos que também têm sido frequentes nestas reuniões. Em primeiro lugar, a Ucrânia ocupou, obviamente, um lugar central e foi reiterado o apoio de todos os Estados-membros à soberania e integridade territorial com uma paz justa e duradoura. E eu aqui acho que faz sentido sinalizar que foi sinalizado também pelo próprio Conselho Europeu a possibilidade ou a capacidade que foi nesta reunião de voltarmos a ter conclusões com todos os Estados-membros a propósito da Ucrânia, que obviamente foi um sinal muito positivo. A situação no Médio Oriente foi também naturalmente abordada, em especial a questão do Irão, a importância de garantir a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz e, obviamente, foi debatida também a crise humanitária que se vive em Gaza e na Cisjordânia e a situação no Líbano. São tudo temas onde Portugal tem estado, obviamente, acompanhar com grande preocupação e que o Sr. Primeiro-Ministro referiu também na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho. Depois, no plano interno, o Conselho Europeu debateu o quadro financeiro plurianual e vou mais à frente vou fazer mais observações sobre isso. Também se falou sobre a competitividade e os desafios económicos globais e por isto, com isto entende-se que, enfim, várias coisas. Há uma percepção muito clara que temos que reforçar o mercado único e é preciso também simplificar os aspectos regulatórios, reduzir encargos administrativos, etc., em várias áreas, incluindo energia, inovação, etc. Mas depois é preciso também refletir sobre os desequilíbrios macroeconómicos globais e, em particular, as relações com outros blocos, como é que a Europa pode ser competitiva. E se existe, ou como é que se pode restabelecer um certo level playing field com outros blocos, em particular. Também foram debatidos, obviamente, a defesa e a segurança. Falou-se também sobre as migrações, com o foco na implementação nas medidas que estão a ser tratadas. Foram discutidos outros temas, como o alargamento. E muito importante, às vezes, Um debate que foi tido também no Conselho Europeu e que foi muito importante, embora eu acho que às vezes não é tão visível para cá, ou a nível da comunicação, enfim, em Portugal, acaba por se falar menos sobre isto, é que houve um debate muito importante sobre o combate às drogas ilícitas, e é um tema que tem sido, que está na preocupação dos líderes, porque é de facto um tema da maior importância. Foi também referida às crises de saúde que temos assistido, por exemplo, o caso do Ébola, as relações com parceiros como a Arménia, que tem tido um reforço muito positivo das relações com a Arménia, e as estratégias específicas dirigidas a ilhas e a regiões costeiras, e, por fim, o acompanhamento do semestre europeu. Mas se tiver uns minutos, eu não sei, enfim, não sei quanto tempo estamos, mas não faz mal. Pronto, eu queria talvez aqui dar um foco, ou dar uma atenção especial ao quadro financeiro plurianual, porque foi a primeira vez que se negociou no Conselho Europeu, já com uma primeira proposta de números que foi feita pela presidência cipriota. A posição de Portugal, quando saiu a primeira proposta da Comissão, feita pela, enfim, já há sensivelmente um ano, a posição de Portugal foi sempre que nós entendíamos e compreendíamos as mudanças que estavam a ser realizadas até a nível do quadro, até a nível da estrutura do quadro financeiro plurianual, mas que a posição concreta ou os valores concretos que estavam a ser propostos para Portugal não eram corretos, porque não consideravam, em particular, não só para Portugal, mas muito para Portugal, deve-se dizer, não consideravam, portanto, como sabem, enfim, o quadro financeiro plurianual neste momento tem quatro pilares, não é? O primeiro pilar tinha várias coisas, antes eram vários fundos e vários pilares e vários headings, e tudo se focou agora nesta nova negociação em quatro grandes pilares. Um pilar que tem a ver com os programas, no fundo tem sobretudo a ver com os planos nacionais e regionais, de parceria, planos de parceria nacionais e regionais, que incorpora vários fundos, incluindo PAC e fundos da coesão. Depois temos o segundo pilar, que é o fundo de competitividade, que incorpora vários programas, incluindo o Horizonte Europa, que é o mais conhecido deles todos, mas há imensos, e serão todos englobados aqui. E depois há o terceiro pilar, que tem a ver com a política externa da União Europeia, e por fim o quarto pilar, que tem a ver com a administração pública europeia, digamos. Neste primeiro pilar, o que nos pareceu a nós é que não estava contemplado, na fórmula de cálculo, não estava contemplado um valor específico para os Estados-membros que têm um rendimento nacional bruto per capita inferior a 90% da média da União Europeia. Estava lá para as regiões, mas não para a fórmula não incluía um valor para os Estados-membros que, no sua totalidade, tinham esta circunstância, que são os chamados países da coesão. E por isso Portugal sempre se bateu muito, juntamente com os outros, para que isso fosse contemplado, que isso não saísse da fórmula, que foi uma fórmula já estabelecida há muitos anos. E esta primeira proposta com números, esta primeira negobox com números que foi aprovada e que foi debatida agora no Conselho Europeu, é uma proposta que corrige essa situação. E, portanto, no caso de Portugal, dá-nos um valor adicional, porque nos encontramos nesta circunstância de ainda termos um rendimento nacional bruto per capita que é inferior aos 90% da média da União Europeia. E, portanto, na nossa perspectiva, houve aqui uma evolução positiva. É certo que Portugal valoriza e continua a valorizar e muito os fundos de competitividade. Devo dizer agora aqui também que temos tido bastante sucesso na captação desses fundos, em particular no que diz respeito ao Horizonte Europa, face ao nosso tamanho e à nossa chave de rendimento nacional bruto na União Europeia, naturalmente, não é? Mas face a isso nós temos tido bastante resultados bastante positivos, porque temos sabido, no fundo, ter projetos de investigação que são relevantes para isso, no atual quadro, não é? E, portanto, temos confiança que será possível também ter bons resultados num futuro quadro no âmbito deste Fundo para a Competitividade. Agora, continuamos muito empenhados neste grupo dos amigos da coesão, porque, reparem, nós estamos numa fase crucial das negociações, é que estamos em que as coisas, pronto, a partir de agora também vão continuar a evoluir, não é? E estamos numa fase crucial das negociações, portanto, está a evoluir na nossa perspectiva num sentido positivo, mas ainda muita coisa pode mudar. A expectativa é que haja a aprovação do quadro financeiro plurianual até ao final do ano, mas a perspectiva de Portugal, também vos digo, é que é melhor que na substância seja um bom quadro financeiro plurianual do que apressarmos e, de repente, só porque tem que ser aprovado em dezembro, aprovarmos uma coisa que não é... Que na substância não está correta, não é? E por isso a nossa posição tem sido, sim, com certeza queremos aprovar com alguma celeridade, até para depois poder preparar as coisas para quando o quadro entrar de facto em vigor em 2028, mas tem que ser uma coisa, tem que ter uma substância que seja positiva para Portugal. Depois um debate que ainda não houve muito, mas já começou a haver, que é ainda no âmbito do quadro financeiro plurianual, é o debate sobre as receitas e como é que se vai financiar, porque tem havido muita dificuldade nisto. A nossa perspectiva, de novo, Portugal é flexível, temos aqui alguns critérios, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Finanças tem referido, o Sr. Primeiro-Ministro agora referiu também as nossas linhas vermelhas a nível do financiamento, mas eu diria que obviamente não queremos impostos que retiram receita ao Orçamento Nacional e estamos disponíveis para a renegociação da dívida do atual PRR, que é o Next Generation EU, que seria uma forma, se não tivéssemos que reembolsar o Next Generation EU nos próximos anos, da forma como está previsto, se fosse possível, no fundo, manter uma parte dessa dívida durante mais tempo. Isso seria uma forma também de apoiar o orçamento da União Europeia. Outra forma é através de novos recursos próprios. Enfim, nós temos umas linhas vermelhas, somos flexíveis, mas o que achamos, sobretudo, é que é muito relevante que haja progresso neste tema das receitas. Pronto, e com isto, acho que vou ficar por aqui, porque...
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, passava então a palavra à deputada do Grupo Parlamentar do Chega, Patrícia Nascimento.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado. É sempre um gosto tê-la nesta comissão, senhoras e senhores deputados. O Conselho Europeu desta vez voltou a debater dois temas que afligem bastante os portugueses no seu cotidiano e que, lamentavelmente, continuam sem respostas à altura da gravidade que exigem, sendo elas a imigração ilegal e o tráfico de droga. Comecemos então pela imigração. A 12 de junho entrou em vigor o novo Pacto Europeu sobre Migrações e Asilo, com controles fronteiriços reforçados, procedimentos acelerados, mecanismos de solidariedade obrigatória e o Chega reconhece que há aqui alguns avanços. Qualquer passo no sentido do controle efetivo das nossas fronteiras externas é bem-vindo e já devia ter acontecido há relativamente algum tempo. Mas há um dado que não podemos ignorar, é que este acordo comercial com a Índia, recentemente celebrado pela União Europeia, cria vias de mobilidade laboral e de estudantes sem qualquer teto máximo definido, sem cotas, sem controle efetivo dos Estados-membros. Portanto, com uma mão fechada fecha-se a porta, mas com a outra escancaramos-la. E Portugal tem razões acrescidas para se preocupar, dadas as irregularidades já conhecidas na concessão de vistos e de nacionalidade portuguesa a cidadãos indostânicos. Portanto, temos inevitavelmente de questionar, Sra. Secretária de Estado, se foi esta consideração e contradição levantada pelo Governo português no Conselho e que posição defendeu Portugal sobre os mecanismos de mobilidade previstos neste acordo. Porque o ministro Leitão Amar contestou o regulamento de retorno de imigrantes acordado e afirmou que Portugal rejeita a criação de centros de retorno fora do espaço europeu, além de garantir que o executivo português irá procurar reverter parte das medidas aprovadas nas instâncias europeias. O governo que diz que está muito diligente nas políticas de controlo da imigração classifica uma política de retorno firme e eficaz como radical e prefere tentar colocar entraves em nome do que chama de moderação. Portanto, aquilo que o governo chama de moderação nós podemos chamar de falta de coragem política. Ou seja, temos um governo que efetivamente defende Portugal ou estamos a defender a sua imagem junto de Bruxelas. Gostava de tocar também aqui no tráfico de droga. As conclusões do Conselho falam em reforço da segurança, prevenção de danos, cooperação policial, palavras certamente bem intencionadas e que ficam bem no combate a esta temática, mas em Portugal a realidade fala mais alto. Em 2025 foram apreendidas 25,6 toneladas de cocaína, um recorde dos últimos 15 anos, com uma tendência ascendente que não conhece interrupções. Portugal é hoje, a par da Alemanha, um dos países europeus com mais apreensão de cocaína. A cocaína esteve presente em 73% das mortes por overdose e em poucas semanas tivemos operações policiais de Braga ao Algarve, de Guimarães à Lourinhã e de Castelo Branco a Passos de Ferreira. Portanto, o problema já não é um diagnóstico, é realmente falta de vontade política. E neste cenário fica então mais difícil explicar que Portugal, com este historial de apreensão e com este papel de porta de entrada da droga na Europa, tenha libertado o líder do PCC e tenha assistido ao absurdo de um narcotraficante da mesma organização pedir asilo em território nacional, isto nem nas séries da Netflix. Portanto, pergunto, Sra. Secretária de Estado, qual foi o contributo concreto de Portugal neste ponto da agenda europeia e se está o Governo disposto a tomar medidas mais firmes e a fazer uma reforma na justiça em nome da segurança e da saúde pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente de Exercício, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Vivemos um momento decisivo da negociação que definirá o futuro da União Europeia. Aquilo que for decidido sobre o quadro financeiro plurianual moldará não só o investimento, mas as prioridades e o rumo que a União tomará, com forte impacto nos seus Estados-membros. É por isso que Portugal precisa de ter um posicionamento firme na defesa dos seus interesses nacionais. Nesse sentido, é importante falarmos da arquitetura deste novo quadro financeiro, que troca o modelo de gestão partilhada por um modelo que concentra mais programas geridos direta ou indiretamente pela não eleita Comissão Europeia. É necessário combater a falácia de que a instituição de fundos nacionais ou regionais únicos dá mais autonomia aos Estados-membros. Pelo contrário, o condicionamento do financiamento por marcos, metas e validação de resultados retirem margem de manobra aos próprios Estados-membros. Portugal já esteve e, na verdade, está a enfrentar desafios relativos à coesão e à PAC, o que ilustra perfeitamente como o centralismo forçado da Comissão Europeia é incapaz de atender às necessidades e aos interesses dos Estados. O próprio Governo, no âmbito do processo de escrutínio da Iniciativa Europeia sobre os recursos próprios, levantou reservas a respeito da contribuição por parte das grandes empresas e sobre o Imposto Especial de Consumo de Tabaco. Esta questão tem especial relevância porque toca diretamente no equilíbrio financeiro, tanto nacional quanto da União. Já ouvi a Sra. Secretária de Estado falar há pouco sobre isso, mas pergunto se no Conselho Europeu Portugal teve a coragem de defender verdadeiramente o seu poder de decisão, mantendo-se firme na defesa dos seus interesses na abordagem da nova arquitetura do quadro financeiro plurianual. Pergunto ainda se foi discutida com seriedade e firmeza necessárias a questão dos recursos próprios. Ainda no âmbito da defesa dos portugueses e do interesse nacional, duas notas acerca da abordagem do Conselho Europeu sobre a questão energética. Como é possível que, no meio de uma crise internacional destas dimensões, a Comissão Europeia, para além de não trazer medidas ou recomendações que deem uma resposta à realidade energética do momento, ainda exija a Portugal o fim dos descontos do ISP? Que tem, na verdade, o Governo a dizer sobre esta matéria? Considera o Governo ter defendido a sua liberdade na aplicação de soluções que protegem os portugueses de uma crise ou preferiu vergar-se às supostas soluções de longuíssimo prazo que dão apenas resposta ao austerismo climático que assola a União? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, passo a palavra à Sra. Secretária de Estado, que dispõe de 7 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Patrícia Nascimento, a posição do Governo português relativamente às migrações é muito clara e tem sido repetida pelo Sr. Ministro António Leitão Amar, tem sido repetida pelo Sr. Primeiro-Ministro, e, portanto, eu acho que não há mais pequena sombra de dúvida sobre aquilo que o Governo tem feito. E o que o Governo tem feito é uma política responsável, moderada, e humanista, responsável porque não queremos e não temos a porta escancarada sem nenhum controle, humanista porque recebemos as pessoas que recebemos, queremos recebê-las bem. E é a política que vai continuar a ser a política deste governo, e é a política que defendemos junto da União Europeia. Neste Conselho Europeu em particular, a posição de Portugal tem sido que devemos aplicar aquilo que foi aprovado já há alguns anos, que é o Pacto de Asilo e Migrações. Estamos e continuamos abertos a opções para tornar o sistema de asilo mais eficaz, mas o nosso ênfase é aplicar o Pacto de Asilo e Migrações, que foi aprovado pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho, já há sensivelmente 3 anos. Portugal, o que procura fazer é, ao mesmo tempo, regular a migração e criar condições para a integração. E é isso que vamos continuar a fazer. Sobre a questão do tráfico de drogas, obviamente que o tráfico de drogas é certo que um problema e é sempre uma tragédia para as famílias das pessoas que são apanhadas nestas, e para as próprias pessoas que são apanhadas nestas situações. Eu diria, senhora deputada, que é um sinal positivo que Portugal tenha conseguido fazer muitas apreensões, porque isso é sinal de que essas que foram apreendidas já não estão na rua. E, portanto, acho que é um sinal positivo. Obviamente que o tema das drogas é, com certeza, um tema que nos preocupa, mas temos confiantes que as autoridades estão empenhadas. E agora, também, com o reforço da cooperação entre Estados-membros nesta área, como a criminalidade no âmbito das drogas muitas vezes é supranacional, também estamos confiantes que, com maior cooperação entre os Estados-membros e entre as entidades responsáveis dentro dos Estados-membros por fazer face e para combater as drogas, estamos muito confiantes que vai ser... Que ainda seremos mais eficazes a fazê-lo. Aliás, é um sinal da preocupação que todos temos com este tema o facto de ter sido debatido no Conselho Europeu. O Sr. Deputado Ricardo Dias falou sobre o quadro financeiro. Senhora Deputada, desculpe, ainda me falta. Sobre a questão do acordo comercial com a Índia, eu queria só tornar muito claro. É muito óbvio para nós, para o Governo, que o acordo comercial com a Índia é muito positivo para Portugal, sem a mais pequena sombra de dúvida. Portanto, não há nada aqui que eu lhe possa dizer que vai ser muito positivo para Portugal. É positivo, basta falar com as empresas. A senhora deputada, se calhar, não tem tido a oportunidade de falar com as empresas. Mas para as empresas é muito positivo, para os cidadãos é muito positivo. O acordo comercial com a Índia tem, aliás... E eu aproveito, enfim, já que falamos sobre isto, para falar sobre a posição do Governo, que eu também tenho repetido várias vezes, sobre a posição do Governo no que diz respeito à política comercial da União Europeia. No mundo em que nós vivemos, com tantos desafios, e sabendo nós que um país ou uma região não pode viver isoladamente, não é possível... No fundo, temos que reduzir as dependências excessivas de certas regiões. E, portanto, a forma de o fazer... é diversificarmos as nossas fontes de bens que importamos e também diversificar os nossos mercados. E o acordo com a Índia cumpre exatamente esse propósito. Aliás, Portugal tem sido um grande defensor de todos os acordos comerciais que a União Europeia tem defendido. E faz isso, não é uma teoria, isto não é porque temos uma teoria qualquer sobre a política comercial. Fazemos isto porque sabemos que é positivo para as empresas e, por via disso, positivo também para os cidadãos. E o acordo com a Índia preenche todos estes requisitos e, portanto, nós seremos sempre e continuamos a ser defensores deste acordo. O Sr. Deputado Ricardo Dias falou sobre o quadro financeiro plurianual. Eu queria dizer-lhe que, embora eu compreenda quando há grandes mudanças na estrutura do quadro financiamento, que vai mudar, de facto, isto põe grandes dúvidas, é compreensível, e os mecanismos serão diferentes. E eu compreendo que vai ser necessário um esforço por parte de todas as entidades que até agora faziam as coisas de uma maneira para mudarem a forma de fazer as coisas. Eu entendo também que há algum receio Mas eu queria dissipar esse receio. Mas existe algum receio que este novo modelo, não é, que tem os planos regionais e nacionais, planos de parceria nacionais e regionais, há algum receio que haja demasiado centralismo na atribuição dos fundos? Eu queria dissipar esses receios. Por um lado, porque a própria proposta da Comissão inclui ou obriga os Estados-membros nos seus órgãos de gestão a assegurar que tenham um input das regiões, etc. De regiões, municípios, etc. Portanto, isto não vai ser centralizado dessa forma como poderia... Que eu imagino que se possa recear. Por outro lado, o Governo está empenhadíssimo em sempre envolver os parceiros que têm tido acesso a estes fundos e é o que fará também no novo quadro financeiro plurianual. Portanto, eu entendo o receio, mas eu queria, no fundo, tranquilizar para o Sr. Deputado e as entidades que têm tipicamente acesso a estes fundos que o Governo está muito empenhado em manter... manter todas as entidades envolvidas nos planos de parceria nacionais e regionais. Sobre as receitas próprias, o Sr. Deputado disse bem que o Governo tem manifestado algumas hesitações com algumas das propostas, designadamente quando elas significam que estamos a retirar receitas nacionais, no fundo, para transformá-las em receitas europeias. Mas há muitas outras opções que não é o caso e, portanto, é isso que estamos a estudar e estamos a olhar para as propostas que estão neste momento em cima da mesa, incluindo algumas do Parlamento Europeu, para ver se são possíveis, tendo em consideração estas linhas vermelhas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. E assim sendo, na continuidade, vou passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado e a sua equipe. E começava, de facto, por uma primeira reflexão sobre o Conselho Europeu e que, naturalmente, decorreu, enquadrado pelo tema da guerra na Ucrânia, que já dura há mais de 4 anos. É uma longevidade que a todos nos afeta do ponto de vista económico, militar, institucional e também de estado de alma da Europa, que volta a ter uma guerra com uma duração praticamente equivalente à da Segunda Guerra Mundial e, portanto, com um impacto muito grande nas nossas vidas. E, de facto, eu vou começar pela Ucrânia e naquilo que foi a reafirmação do apoio do Conselho para continuar a não descurar o facto de ser a Ucrânia que se debate em nome da Europa pelos valores fundamentais da União Europeia, do Estado de Direito, da liberdade, do desenvolvimento, da integridade territorial, e falo em nome de todos nós frente a uma agressão ignóbil que foi a agressão da Federação Russa. De facto, este reforço desta aposta também não pode deixar de estar ligada e de ter uma lufada de ar fresco com a mudança que ocorreu, naturalmente, na Hungria, porque, como sabemos, a Hungria foi, durante este período de guerra, um dos Estados-membros que, digamos, não colaborou, pelo menos muito, naquilo que é o esforço conjunto de ajuda à Ucrânia. E, de facto, neste sentido, o Conselho, obviamente, para além das sanções e de toda a posição firme de ajuda militar e financeira para o esforço de guerra, finalmente voltou a reforçar que os desafios que a Ucrânia enfrenta em nome da União Europeia vão ser desafios que passam muito também pela nossa capacidade da União Europeia de poder iniciar o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia. E, portanto, desse ponto de vista, gostaria de uma primeira pergunta que tem que ver como vê quais são os verdadeiros desafios e mais importantes desafios políticos, financeiros e institucionais que a União enfrentará com esta adesão da Ucrânia. Por outro lado, considerar se aquilo que é o apoio continuado do esforço que está a ser feito de ajuda à Ucrânia, se não é uma ajuda também direta na segurança coletiva dos valores da União Europeia, onde naturalmente Portugal também se inclui. Nesta sequência, não posso deixar de falar no tema da defesa. Esta circunstância da Ucrânia vai exacerbar a nossa preocupação, a nossa atenção dos europeus, da União Europeia em particular, na matéria da defesa. Nós estamos num quadro mundial, numa ordem mundial que se alterou, provavelmente não voltará a ser mais o que era antes dessa circunstância. Temos os Estados Unidos a terem posições que impelem a União Europeia e a Europa, para além da União Europeia, a ter uma postura e uma resposta diferente em matéria de defesa, uma maior autonomia, uma maior independência e uma maior força, porque, de facto, aquele parceiro fiável e que traduzia algum descanso na matéria da defesa que os Estados Unidos eram, já não o são e dificilmente voltarão a ser. E neste sentido, naturalmente, que a Europa tem, para além dos objetivos suscitados, por exemplo, o relatório NINIST e outros instrumentos, como o livro para aquilo que é a defesa comum europeia, trouxeram a matéria da defesa ao primeiro plano. Foram criados já no quadro atual um conjunto de instrumentos financeiros, dos quais destaca o SAFE, para impulsionar as capacidades militares e revitalizar a indústria de defesa, e naturalmente Portugal foi um e é um dos parceiros que aproveitou e bem o SAFE, até pensando na possibilidade e na vantagem económica para as nossas empresas, muitas delas líderes em vários sectores da defesa importantes nos dias de hoje. E neste sentido gostava de perceber qual é o ponto de situação dos principais projetos estratégicos nacionais no quadro do SAFE e que outros mecanismos europeus na área da defesa está naturalmente o Governo a acompanhar para podermos, enquanto país e enquanto indústrias ligadas a esta área, podermos aproveitar, uma vez que isto gerará empregos especializados em áreas que são transnacionais, transeuropeias, e é uma das oportunidades do país se colocar, do ponto de vista até da exportação, numa fileira de produção industrial que até agora esteve mais adormecida. Queria ainda falar-lhe, naturalmente, sobre o quadro financeiro plurianual. Nós tivemos, de facto, há cerca de um ano, uma primeira proposta, mereceu as diversas interações dos Estados-membros. Portugal, naturalmente, naquilo que era a primeira proposta, quer na política agrícola comum, quer em matéria de coesão, foi bastante cético e bastante contestatário, no bom sentido, por aquilo que era a primeira aproximação. De resto, não foi só Portugal. Criou-se um cluster dos chamados amigos da coesão para criarem uma pressão maior em bloco, porque sentem as mesmas dificuldades. E, portanto, voltamos àquilo que, de resto, a senhora Secretária de Estado já hoje teve oportunidade de nos esclarecer, que é a importância crucial para defendermos a política agrícola comum e a política de coesão, até porque os Açores têm, e a Madeira, uma circunstância que nos traz à luz do Tratado de Funcionamento da União Europeia, em particular o artigo 349, um paralelo com a Espanha, com a França, e, portanto, criamos aí um bloco de interesse comum que precisa funcionar contra os frugais que, de facto, insistem em querer esquecer esta realidade que está nos tratados, que está no funcionamento da própria União Europeia. E, portanto, quais são as prioridades que o Governo entende estarem já salvaguardadas e querer continuar a salvaguardar no próximo quadro financeiro plurianual? E, de facto, se nós vamos ter um equilíbrio do ponto de vista do financiamento, isto é, daquilo que vierem a ser os recursos próprios a serem definidos e a própria contribuição do país através da percentagem do nosso rendimento nacional bruto para o que é o orçamento, o desafiante e ambicioso novo orçamento da União Europeia. Finalmente, falar naturalmente das questões da competitividade. A Europa está atrás dos Estados Unidos da América, a Europa está atrás da China em matéria de competitividade, a Europa está atrás da Coreia em matéria de competitividade. Nós temos este desafio, que é quase um desafio, sem exagero, que podemos considerar de sobrevivência económica e, por conseguinte, de posicionamento político. Portugal, ainda no quadro, naturalmente, da União Europeia, também está numa posição que não é das melhores posições em matéria de competitividade e todas as opções políticas e as grandes ações que o governo da ADE tem empreendido...
8 minutos, senhor deputado.
Já estou a terminar, senhor presidente. Tem este propósito muito importante de aumentar a nossa competitividade no quadro da União Europeia e, portanto, pedia-lhe também, no contexto do Conselho Europeu e daquilo que foram as decisões, aonde nos posicionamos para beneficiar desta melhoria de competitividade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E assim sendo, tenho a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder, que dispõe de 8 minutos igualmente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Meniz, eu agradeço-lhe as perguntas. De facto, referiu aqui vários dos temas que foram abordados. Sobre o tema da Ucrânia, foi muito relevante de ser possível ter conclusões agora com todos os Estados-membros. E é relevante, como disse o Sr. Deputado, e bem, porque a posição de Portugal é que, e agora todos os Estados-membros também, é que a Ucrânia sofreu uma invasão e uma guerra ilegal e está, ao defender-se a si própria, também nos está a defender a nós e também defende os valores da União Europeia. E por isso é muito significativo que tenha sido possível voltar a ter conclusões que juntem todos os Estados-membros. Também foi muito positivo conseguir desbloquear o financiamento de 90 mil milhões de euros que tinha sido aprovado inicialmente no Conselho Europeu de dezembro, depois tinha ficado bloqueado por causa de uma oposição da Hungria que queria medidas concretas relativamente às minorias húngaras, queria que a Ucrânia tomasse medidas concretas relativamente às minorias húngaras que vivem na Ucrânia, e que a situação essa que foi desbloqueada porque a Hungria, em negociações com a Ucrânia, enfim, sentiu que o problema tinha ficado resolvido. E por isso este novo governo desbloqueou também os 90 mil milhões de euros. Portanto, agora o que desejamos é que seja possível que essa liquidez seja atribuída à Ucrânia com a maior brevidade possível para poderem fazer face às grandes necessidades que têm neste momento. Sobre a questão do processo de adesão, devo dizer, Sr. Deputado, que foi muito impressionante porque nos dias que antecederam o Conselho Europeu foi possível finalmente abrir os primeiros clusters, que no fundo são os grupos de capítulos negociais, com a Ucrânia e a Moldova. Eu própria estive presente nas conferências intergovernamentais que o fizeram, e é um sinal muito importante que a União Europeia dá a estes países, mas devo-lhe dizer também que é uma mensagem muito importante que estes países dão à União Europeia, porque, repare, tanto a Ucrânia como a Moldova foi possível abrir estes primeiros clusters negociais porque os próprios países fizeram reformas internas muito relevantes que lhes permitiram estar nesta posição. E eu acho que isto é um sinal muito relevante. Mesmo nas condições mais difíceis, são dois países, no caso da Ucrânia, porque está a sofrer uma guerra ilegal, e no caso da Moldova, que está a ser afetada por ataques híbridos, por interferência em eleições, também, portanto, a viver também uma situação muito difícil internamente, são dois países que, apesar das dificuldades, fizeram reformas muito relevantes. Eu acho que isto é um sinal muito importante para a União Europeia, é um sinal muito importante do empenho deles, e cabe à União Europeia corresponder ao esforço que eles fizeram, também abrindo a possibilidade de se negociar estes capítulos com eles. E, portanto, foi um sinal muito importante que nós demos. O governo português fez questão de estar nestas conferências intergovernamentais a nível político, e, portanto, estive lá eu. Também estive na conferência intergovernamental no mesmo dia com Montenegro, que, como sabe, é o Estado-membro que está mais avançado em termos de negociação de capítulos. E é um esforço que o governo continuará a fazer, que é estar presente a nível político nestas conferências para dar este sinal político relevante. Os Estados, se os candidatos cumprem, os Estados-membros e a União Europeia também cumprem. E este é um sinal que nós queremos deixar Muito claro. Sobre a defesa, disse o Sr. Deputado, e muito bem, que nós estamos num momento em que precisamos de mais autonomia. Essa autonomia não só precisamos por motivos de segurança e defesa, mas é também relevante porque são, no fundo, fileiras industriais. Devo dizer também que não são só importantes para a segurança e defesa, mas muitos destes bens e serviços que vão sendo desenvolvidos neste âmbito também têm utilizações para utilizações civis, não tem só utilizações militares, mas também utilização por parte de civis, isso também é muito relevante, e Portugal tem tido aqui, há várias áreas onde Portugal tem tido um desempenho muito relevante e muito significativo, designadamente o que tem a ver com o espaço e com o que tem a ver com drones, por exemplo, isso é mais conhecido, mas também com o espaço. E por isso eu acho que nós temos aqui várias áreas onde podemos ter grandes, no fundo ter um valor acrescentado muito significativo para exportação, e isso obviamente é positivo para Portugal. No que diz respeito ao ponto de situação do SAIF, o que temos neste momento ainda, como sabe, uma parte da informação não pode ser divulgada publicamente, mas já temos a ideia dos principais Estados-membros com os quais vamos fazer... vamos cooperar, estamos a falar de, por exemplo, Itália e França, mas são apenas dois dos países com os quais vamos cooperar. Temos áreas que nós também sabemos que o Sr. Ministro da Defesa já identificou como áreas prioritárias de aquisição de material, incluindo fragatas. Portugal vai liderar no que diz respeito à área precisamente dos drones, onde somos muito competitivos, e portanto eu acho que nós estamos muito bem posicionados, fomos dos primeiros a fazer o pedido para este fundo, recebemos 5,8 mil milhões de euros, iremos receber no total ao abrigo deste fundo este valor, temos e estamos bem posicionados para não só adquirir dentro do espaço da União Europeia, como também liderar algumas áreas, eu acho que isso também é de relevar. Sobre o quadro financeiro plurianual, eu queria assinalar aqui, para além das questões que o Sr. Deputado assinalou, aliás, reforçar a questão que o Sr. Deputado assinalou relativamente aos Açores, devo dizer que Portugal, França e Espanha, mas com um forte impulso, sem falsas modéstias, porque Portugal foi um dos primeiros Estados-membros destes três a ser muito vocal no que diz respeito às regiões ultraperiféricas, e eu diria mais, não é só porque é uma responsabilidade que resulta do tratado, é o artigo 349, que obriga a todas as políticas da União Europeia a terem um elemento específico para ter em consideração a situação específica das regiões ultraperiféricas, mas Portugal considera que é que mais do que isso, as regiões ultraperiféricas são um ativo estratégico de toda a União Europeia. Não são apenas, isso já seria muito, um ativo estratégico dos países onde estão inseridas, são de toda a União Europeia. E o caso das nossas regiões ultraperiféricas é muito significativo, designadamente no que diz respeito, por exemplo, ao espaço, onde nós temos, através dos Açores, um cluster fortíssimo do espaço nos Açores. E, por isso, é mais do que justo que o quadro financeiro plurianual mantenha, como até agora, um elemento específico ou alguns elementos específicos para ter em consideração essa situação das regiões ultraperiféricas, que têm necessidades especiais, mas também são também um ativo especial. E, portanto, Portugal tem sido muito vocal a defender essa questão. Por fim, a competitividade. O Sr. Deputado referiu e bem que nós temos um momento... eu já estou a ver que já ultrapassei o meu tempo, mas queria apenas referir isto, que... é uma situação que estamos todos muito conscientes. O governo português tem sido muito claro naquilo que pretende. Nós somos a favor da simplificação. Nós somos a favor da simplificação das regras que existem, mas, sobretudo, nesta fase, o que queremos é simplificação, eu peço desculpa pelo anglicismo, mas é by design. O que nós queremos é que a legislação que já está a ser preparada agora pela União Europeia, que já seja simples, já venha a pensar que não pode criar mais... entraves de burocracia às empresas. Portanto, nós temos lutado muito para que a própria legislação que já vem da União Europeia, que seja feita com este propósito em mente. Nós temos que facilitar a vida aos cidadãos e às empresas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E para uma intervenção agora tem a palavra o Sr. Deputado João Torres, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Queria começar por agradecer a exposição que nos trouxe aqui relativamente às conclusões do último Conselho Europeu, que decorreu na semana passada, e de alguma forma também acompanharei o guião que nos trouxe para colocar algumas questões ou fazer alguns comentários, partilhar algumas notas sobre essas matérias tão importantes para o nosso futuro coletivo. Começaria por isso pelo plano externo, o plano externo da União Europeia, no sentido de me associar ao regozijo pelo facto de ter existido uma declaração ou um posicionamento verdadeiramente conjunto em relação à Ucrânia. Não é apenas uma questão simbólica, é verdadeiramente uma questão material relativamente ao posicionamento político dos Estados-membros da União Europeia sobre este conflito, agora que parecem afastadas as suspeitas e aparentemente fundadas alegações sobre a existência de um cavalo de Troia em Bruxelas, que não participava ativamente nas soluções que protegem os interesses dos 27 Estados-membros. E também associar-me às palavras que a Sra. Secretária de Estado partilhou connosco sobre o Médio Oriente e as discussões que foram mantidas sobre não apenas a guerra no Médio Oriente, como também as crises humanitárias que se vivem em Gaza, na Cisjordânia e no Líbano, as quais devem merecer a maior atenção por parte da União Europeia. Relativamente às questões que dizem respeito à defesa, entendemos que é muito importante que a União Europeia prossiga a sua estratégia de abordagem 360, e que se agilizem procedimentos, tendo em vista o investimento conjunto, a contratação conjunta, que é talvez as matérias mais relevantes e com maior potencial de economia de escala, mas também a utilização efetiva dos instrumentos SAFE e EDIP. No que diz respeito ao plano interno, a Sra. Secretária de Estado começou por falar ou por se referir aos quatro pilares do quadro financeiro plurianual. Eu estou muito de acordo, e no Partido Socialista estamos muito de acordo, relativamente à importância de proteger países cujo PIB per capita é ainda inferior à média da União Europeia, e houve um avanço importante neste Conselho Europeu. No entanto, gostava de lhe colocar uma questão muito concreta relacionada com o pilar da competitividade. É uma discussão que deve ser bem aprofundada do nosso ponto de vista e para a qual o Governo deve dedicar a maior atenção, que é a forma como nós aproveitamos os programas de gestão centralizada da União Europeia. Tomei boa nota de que a Sra. Secretária de Estado referiu que Portugal tem sido bem sucedido em particular no programa Horizon, mas, enfim, até aos dias de hoje, nós perspectivamos o orçamento da União Europeia em três grandes fatias: a política de coesão, a política agrícola comum e os programas de gestão centralizada. E parece-me que, apesar de ter havido esforços muito concretos, os quais tive também a possibilidade de acompanhar, para aproveitar melhor os fundos de gestão centralizada da União Europeia, tem que se fazer ainda mais num contexto de um quadro financeiro plurianual que vai pender também substantivamente mais ou significativamente mais para candidaturas que são feitas diretamente em Bruxelas, ao invés de a partir das estruturas competentes em cada um dos Estados-membros da União Europeia e o mesmo, naturalmente, aplicando-se a Portugal. Por isso, a questão que gostava de lhe colocar é que estratégia, e se possível que ideias ou medidas concretas tem o Governo para que nós sejamos capazes de aprofundar o aproveitamento destes fundos. É das matérias mais importantes para Portugal no contexto da negociação do quadro financeiro plurianual. Na mesma linha, em relação ao QFP, eu gostava de lhe perguntar que posições tem assumido o Governo português no que diz respeito, no que concerne, ao orçamento da política externa da União Europeia. Porque nós não podemos pretender que a União Europeia tenha um papel mais forte, de maior liderança no panorama geopolítico e depois, simultaneamente, e não estou com isto a insinuar que o Governo não o defendeu, mas não podemos ter um orçamento débil para promovermos a nossa política externa. No fundo, é isso que eu penso que nos une essencialmente, mas gostava de aprofundar a posição do Governo sobre esta matéria. Depois, dar nota dos desequilíbrios entre blocos e da importância dos acordos comerciais, nos quais subscrevo inteiramente a resposta que a Sra. Secretária de Estado há pouco dedicou sobre esta matéria. Mas gostava de lhe dizer que sobre a competitividade, e eu tenho falado insistentemente sobre estas matérias, é impossível não falar ou falar do reforço do mercado único sem nos referirmos a dois relatórios, o relatório Letta e o relatório Draghi. O relatório Letta, no que diz respeito, desde logo, mas não só, ao quinto pilar, que é a livre circulação do conhecimento, e o relatório Draghi, que vai assinalar em setembro 2 anos sobre a sua entrada, digamos assim, em vigor ou em efetivação, no que diz respeito à bússola da competitividade. E, portanto, nós saudamos que a Europa tenha retomado a agenda Uma Europa, um Mercado, mas eu acho que é preciso mecanismos mais concretos para perceber de que forma estão a ser implementados estes relatórios e qual o contributo de Portugal nesse mesmo sentido. E, por isso, gostava de perceber se a Sra. Secretária de Estado pode adiantar alguma informação sobre esta matéria muito concreta. Para terminar, e por esquecer este tempo, e ao contrário de algumas afirmações que foram aqui as preferidas, está previsto um debate estratégico sobre migração no Conselho Europeu, sim, mas em outubro de 2026. E é importante percebermos de antemão, embora haja até esse momento um debate próprio na Assembleia da República sobre a preparação do Conselho Europeu de outubro, mas que perspectivas tem o Governo sobre o posicionamento de Portugal nesta discussão, que já começa a ser antecipada, já era antecipada, e mais ainda depois do Conselho Europeu da semana passada. E colocar também uma questão muito direta sobre o seguinte, mesmo para concluir, é mesmo uma questão última, que tem a ver com o seguinte. Nós subscrevemos o Pacto em Matéria de Migração e Asilo, mas também conhecemos a posição portuguesa relativamente ao mecanismo de solidariedade. E no início deste ano soubemos que Portugal decidiu, que é um dos mecanismos que esse pacto prevê, pagar 8,4 milhões de euros para não receber 420 pedidos de asilo, pessoas em situação de pedido de asilo. E o que eu gostava de perguntar à Sra. Secretária de Estado é se vê condições para poder mudar esta abordagem e esta política para que Portugal não apenas cumpra o pacto de asilo e de migração, em matéria de migração e asilo, assim é que é, mas seja também liderante na perspectiva de solidariedade em relação aos requerentes de asilo no espaço da União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Secretária de Estado, que dispõe também de 7 minutos igualmente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigada pelas suas perguntas. Eu, se calhar, começaria pela questão do que me referiu, do quadro financeiro plurianual no âmbito do pilar da competitividade, porque de facto é um tema também que nos preocupa. Preocupa não no sentido de preocupar, porque como eu referi inicialmente, neste segundo pilar, a experiência que Portugal tem, em particular no Horizonte Europa, é que conseguimos ter um acesso, muito positivo a este fundo. Nós conseguimos, os nossos investigadores tiveram capacidade de ir buscar financiamento, volumes consideráveis de financiamento a este fundo, porque têm boas ideias, porque são competentes e porque trabalham em equipa e com equipas também não só nacionais, mas também no exterior. Agora, também é certo que os montantes disponíveis para este fundo e, em geral, para o pilar da competitividade vão aumentar no novo quadro financeiro plurianual. E, portanto, nós teremos que ser, e tem razão quando diz, teremos que ser ainda melhores a chegar a este financiamento. Neste momento, o que é que existe? No atual quadro financeiro, existem já alguns que nos ajudam também, não é? A aceder a este fundo. Em particular, e eu não querendo ser aqui excessivamente técnica, existe um critério, que é o critério widening, nos regulamentos dos fundos, que fazem com que Estados-membros que tenham tenham tido no passado menos investimento em investigação e desenvolvimento possam beneficiar de apoios nas candidaturas ou nos pontos, depois existem pontos de contactos nacionais também para ajudar a fazer candidaturas, no fundo para ultrapassarem estas suas limitações. E eu estou a referir isto porque nós, Portugal, tivemos um resultado tão positivo que nós, para o próximo quadro financeiro plurianual, em princípio já sairemos desses Estados-membros que estavam nessa circunstância. Agora, também não estamos ainda na situação de Estados-membros que já têm assim que estão muito à frente em termos de investigação e desenvolvimento e, portanto, estamos numa fase de transição. E neste processo de transição, o que Portugal tem procurado fazer nas instituições, em particular no quadro financeiro plurianual, é defender que se mantenham mecanismos para nós continuarmos a beneficiar de alguns apoios para termos, no fundo, que nos ajudem neste acesso a este financiamento. O que é que existe neste momento? Existem pontos de contacto nacionais que ajudam, quando os investigadores precisam de fazer ou querem fazer uma candidatura, que ajudam nessa candidatura. Esses pontos de contacto poderão, no novo quadro financeiro plurianual, a Comissão tem tido propostas para olhar sobre, para formas como é que esses pontos de contacto podem ser mais eficientes e terem eles próprios também mais apoio para serem mais úteis às entidades. Temos também, tem sido um esforço muito grande, que o Primeiro-Ministro tem referido várias vezes e também no Conselho Europeu, temos que assegurar nos próprios regulamentos deste Fundo de Competitividade que existem critérios que permitem a um país como Portugal beneficiar, não ficar para trás no acesso a estes fundos. Existem critérios, por exemplo, Portugal é um país que tem muitas PMEs. Obviamente que se nós assegurarmos que no âmbito destes fundos há um olhar especial para as PMEs, isto será positivo para Portugal. Mas temos estado a refletir sobre várias formas como isto pode ser introduzido, de forma a podermos continuar a ter estes bons resultados. Porque se nós continuarmos a ter, em termos de percentagem, digamos, do fundo total, aquilo que conseguirmos, se conseguirmos manter uma percentagem parecida, mas para um bolo muito maior, naturalmente que os fundos que virão para Portugal serão muito maiores. E, portanto, estamos a trabalhar muito nisso também, e com alguns resultados positivos, enfim, no final é que sabe, porque isto, como sabe, nada está fechado, até tudo está fechado, não é? E, portanto, vamos ver o que é que será o resultado final, e ainda há muito caminho para fazer, mas eu diria que nós estamos também aí nesse aspecto específico do acesso ao Fundo de Competitividade, eu acho que nós estamos a trabalhar, bom, estamos seguramente a trabalhar muito, e já estamos a conseguir ter alguns resultados positivos. E isto é relevante, porque o Sr. Deputado falou também sobre o tema da competitividade e sobre o mercado único, e isto é muito relevante. A forma como nós usamos estes fundos para responder ao desafio da competitividade também vai ser muito relevante. E o Sr. Deputado perguntou que outras medidas é que estão a ser implementadas. Há muita coisa, e eu não vou falar, obviamente, aqui sobre tudo o que está a ser feito a nível da União Europeia e sobre a posição de portuguesa, sobretudo. Mas eu acho que um sinal muito relevante deste esforço que está a ser feito é a nova medida da União Europeia que Portugal tem subscrito do 28º regime. O 28º regime é uma expressão que foi criada pela Presidente von der Leyen e que não é muito explícito, se calhar, sobre o que é, mas, no fundo, é permitir a empresas que, quando se registam, escolham um regime comum a toda a União Europeia. Portanto, uma empresa registra-se em Portugal, beneficia da legislação nacional e registra-se em Portugal com as regras nacionais. O que se está a procurar fazer com o 28º regime é criar um regime em que uma empresa se pode registar em qualquer Estado-membro da União Europeia, portanto chama-se 28º, porque para além dos 27 Estados-membros há um 28º regime, em que a empresa se pode registar em qualquer Estado-membro, o que ajuda depois no funcionamento dessa empresa também, se quiser depois expandir para outros Estados-membros. Portanto, pode estar em Portugal registada ao abrigo do 28º regime, que agora também se costuma chamar o EU-INC, também muita gente não gosta desta expressão, a expressão interessa menos do que aquilo que é o resultado concreto. E o resultado concreto é que vai facilitar o registro das empresas e esperamos assim que permita, sobretudo, a empresas novas e empreendedoras serem, enfim, ter um registro mais fácil e depois começarem a operar, depois expandirem-se e tudo isto ser mais fácil a nível da União Europeia. Isto não é, obviamente, a única resposta e não é uma varinha mágica que de repente vai resolver os nossos problemas, mas eu acho que é um sinal que a União Europeia tem dado de que está a procurar soluções inovadoras para o problema da fragmentação do mercado interno, que continua a existir, sobretudo a nível dos serviços, mas não só. Depois há, obviamente, tudo o que tem a ver com o mercado de capitais, também tem feito um grande esforço, aliás, temos a Comissária Maria Luísa Albuquerque, que tem sido... tem feito um grande esforço nesse sentido de reduzir a fragmentação do mercado de capitais e esse também é um caminho que nós vamos ter que fazer e que Portugal apoia. Agora, estou com a noção que esgotei o meu tempo no tema da competitividade, mas vou dar aqui, depois podemos falar mais para a frente, sobre os outros temas que o Sr. Deputado referiu. Falou sobre as migrações, eu já, enfim, o que tinha para dizer eu disse à Sra. Deputada também, que é nós, a política portuguesa é aplicar o Pacto de Asilo e Migrações e acho que é a forma que conseguiremos ter para perseguir, no fundo para chegar a este objetivo que temos na política de migrações, que é conseguir ter a porta aberta, mas não ter a porta escancarada e, portanto, ao mesmo tempo que acompanhamos e asseguramos que existe, acompanhamos com cuidado e controlamos as migrações, fazemos também com humanismo e asseguramos que as pessoas conseguem ser efetivamente integradas na sociedade. Isso é uma política que vai continuar e continuaremos a aplicar. O nosso objetivo é mesmo aplicar o pacto. E se calhar ficava por aqui e depois podemos voltar a falar sobre os outros temas.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Vou passar então a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares do LIVRE, que tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas e demais presentes, Sra. Secretária
de
Estado.
E que dispõe de 6 minutos também.
Muito obrigado. Precisamente nesses 6 minutos eu gostaria de tentar falar de alargamento, quadro financeiro plurianual e depois, se tivermos tempo, de recursos próprios e inteligência artificial. Portanto, a ver se conseguimos. No alargamento, eu gostaria de saber se há neste momento alguma expectativa do Conselho ou se foi mencionado o referendo que terá lugar em agosto, se não erro, na Islândia, ou seja, um referendo para reabertura de negociações. As negociações com a Islândia estavam muito avançadas, ainda por cima é um país que, fazendo parte do espaço económico europeu, já está alinhado em grande parte das matérias, e, portanto, se as negociações forem reabertas, se o povo islandês se pronunciar a favor, eu creio que elas serão encerradas muito rapidamente, e, portanto, aí a questão tem passado debaixo do radar, e provavelmente ainda bem não fazer dela uma questão demasiado polémica, mas a seguir vai precisar de contar com a nossa cooperação, nossa de Portugal em particular, Portugal e Espanha, porque tanto para a Islândia como para a Grunlândia, nos anos 80 e nas décadas subsequentes, a questão das pescas e da política comum de pescas foi absolutamente essencial. E agora estamos aqui num equilíbrio que temos que manter, entre, por um lado, perceber que geopoliticamente é essencial que a União Europeia se reequilibre ao Ocidente, e isso para Portugal é muito importante. Por outro lado, a flexibilidade não tem que estar toda do nosso lado, e gostaria de saber se já há reflexão acerca disso ou se estamos só na expectativa do referendo e que depois logo se vê. Outra questão também que gostaria de saber se tem sido comentada tem a ver com este debate que tem surgido de criar estatutos especiais. Eu, no debate preparatório do Conselho Europeu com o Sr. Primeiro-Ministro, mencionei isto. Fiquei surpreendido por ver que ele é mais aberto à criação de estatutos especiais, por exemplo, para a Ucrânia, do que aquilo que eu esperava, porque creio que não nos interessa muito, ao nível da União, ter aqui uma série de caixinhas diferentes para Estados-membros diferentes. Na verdade, o que está no tratado em relação à adesão é suficientemente bom. A partir do momento em que se cumpram com as negociações, o Estado passa de Estado candidato a Estado aderente, creio que com uma votação no Conselho. Se à frente a Hungria quiser fazer um referendo, porque o novo primeiro-ministro diz que mantém a ideia do referendo à entrada da Ucrânia, mas que eu saiba, não vai fazer referendo para o Montenegro, bem, enfim, veremos. Bem, aí depois as ratificações vão pingando uma a uma, podem demorar mais ou menos, mas nesse Estado intermediário, o Estado-membro já tem deputados no Parlamento Europeu, já tem observadores no Conselho, só não tem a direito de voto. Mas eu lembro disso ter ocorrido com a Croácia ainda recentemente, quer dizer, e portanto, esse já é o estatuto especial. O que eu quero dizer com isto é que não vale a pena estar a inventar outro estatuto especial que não esse. Pronto, sobre o alargamento seria isto. Quadro financeiro plurianual. Uma coisa muito rápida, até porque já foi o foco de várias intervenções. Eu acho que Portugal tem mesmo que se preparar para ter acesso a fundos mais interessantes, mais relevantes, mais reprodutores de riqueza do que apenas os da coesão. Porque eu já vejo esta discussão há não sei quantos quadros financeiros plurianuais e acho que não vale a pena estarmos de 7 em 7 anos a pensar que vamos sempre conseguir ganhar este debate. Quer dizer, há uma tendência que temos que reconhecer. Portugal também, espero eu que desejemos todos, que um dia seja um país contribuinte líquido, que um dia não seja um país da coesão. O que temos é que ter capacidade de cofinanciamento em fundos que são mais interessantes e que, em geral, são mais caros para o Estado-membro. Desse ponto de vista, e é por isso que elogiei parcialmente a ideia do Fundo Soberano, talvez não por aí, como já tinha elogiado antes com o ministro Fernando Medina, a ideia de um fundo estratégico, porque Portugal tem que estar aparelhado para conseguir cofinanciar esses fundos europeus sem isso estar a ser muito disruptivo para o exercício orçamental anual, que sabemos sempre que é complicado em Portugal. E, portanto, este é só um comentário, não é tanto uma pergunta, é pôr uma ideia em cima da mesa. Sobre recursos próprios, isso gostaria mesmo de saber quais são os recursos próprios que o Governo vê com bons olhos. A Senhora Secretária de Estado disse quais é que não veria com bons olhos, ou seja, aqueles que, sendo próprios, apesar de tudo, nos tiram receita a nós, direta ou indiretamente, quais é que, por outro lado, nós favorecemos. Temos que ter propostas em cima da mesa sobre fundos que nos interessem a nós, que achemos que são interessantes, a nós, digo agora, no sentido a nós, União Europeia para o futuro, e que evidentemente não prejudica em Portugal. E aí, chego então à questão da inteligência artificial. Foi comentado, ainda que à margem da reunião, o facto de o presidente Donald Trump ter simplesmente decidido que um modelo de inteligência artificial, o mais avançado, da Anthropic, só pode ser usado por cidadãos norte-americanos, e depois a companhia acabou por tirá-lo do ar para toda a gente, porque não tem maneira de verificar a nacionalidade, mas isto, quer dizer, devia ter feito soar os alarmes, porque claramente é uma tendência que, daquele lado do Atlântico, vai perdurar. Vai prejudicar os Estados Unidos, no sentido em que grande parte dos cientistas que desenvolvem estes modelos não são norte-americanos. Agora, a Europa tem que aproveitar aqui uma oportunidade. E não entendo porque é que ninguém, a não ser que nos bastidores estejam a falar disto e tenhamos...
Seis minutos, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, eu vou usar aqui de alguma tolerância, se me permitir, porque os deputados anteriores também tiveram. Mas, quer dizer, porque é que não fazemos uma jogada de dizer a estas companhias, venham para a Europa? Esta, nomeadamente, que ainda por cima já está na linha de mira do chamado Departamento da Guerra dos Estados Unidos. A Europa tem boas condições para receber, seja a Anthropic, seja qualquer outra, e é talvez a última oportunidade de estarmos na linha da frente da revolução da inteligência artificial. Ultimíssima coisa, muito breve, sobre habitação. O Banco Central Europeu está a escolher novas notas de euro e está aí num debate estranhíssimo acerca do que é que lá põe. Se põe pássaros e rios, se põe personalidades da história europeia, que vai dar confusão certamente entre Estados-membros. A minha proposta era que pusessem casas. Casas europeias, de vários tipos, de Santorini aos Açores, da Escandinávia à Sicília. Avancem com essa proposta. É uma maneira de os políticos europeus, de cada vez que vissem uma casa numa nota de euro, perceberem que o problema da habitação não está resolvido e que não se constrói a casa comum europeia sem casa para europeus comuns, se ainda formos a tempo, fica a proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Passo a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Então eu vou pegar nos temas que... Bem, sobre as notas não me vou pronunciar, mas tomo boa nota da sua sugestão. Sobre os temas que referiu, o tema do alargamento, aqui referiu duas questões diferentes, não é? A retomar as negociações com a Islândia, e potencial retomar de negociações com a Islândia, e depois eu separaria isto da questão da Ucrânia. Sobre a Islândia, a posição portuguesa, em relação ao alargamento em geral, a posição portuguesa é positiva, no sentido que consideramos que é do interesse geoestratégico da Europa ser, enfim, não é só por causa da posição concreta da Islândia. Aliás, todos os candidatos neste momento estão em posições geográficas, todas elas muito relevantes do ponto de vista estratégico, mas obviamente que Portugal tem sido sempre um defensor do alargamento ao longo da sua história enquanto Estado-membro, e por isso não continuaremos a ser. O que me parece prudente é esperar, de facto, pelo resultado do referendo, até para não haver a percepção de que a União Europeia está a querer, enfim, a influenciar. Eu acho que o objetivo aqui é de saber se os islandeses, de facto, querem fazê-lo. E se quiserem, então poderemos retomar as negociações, e aí Portugal estará sempre, como sempre, disponível e construtivo nestas negociações, apesar, como disse o Sr. Deputado, de haver temas que podem ser relevantes que nós teremos que olhar com cuidado, mas isso é sempre verdade em todas as negociações e, portanto, continuaremos a fazê-lo da mesma forma. E são problemas que são tipicamente, havendo questões entre os Estados-membros que têm que ser resolvidos, ou entre Estados-membros e candidatos, são temas que nós resolvemos sempre de uma forma construtiva, e até agora não temos tido dificuldades de maior com isso. Portanto, agora eu teria alguma prudência em precipitar-nos para falar sobre isso quando ainda não sabemos quais são os resultados do referendo, que tem sido, enfim, as sondagens apontam até para que a sociedade está dividida sobre este tema e, portanto, vamos aguardar. O tema do alargamento à Ucrânia. Eu queria aqui só fazer um ponto, talvez, enfim, uma clarificação. Aquilo que Portugal tem defendido, e já existe na realidade, é que é possível haver já a integração gradual dos candidatos, incluindo a Ucrânia, em políticas da União Europeia. Estou a pensar, por exemplo, no Roam Like at Home, que permite aos Estados candidatos, a países candidatos, já acederem a... No âmbito das telecomunicações, é possível ir para estes países e beneficiar da diretiva do roaming, que evita que os custos sejam excessivos. E, olha, até lhe posso dizer que estive recentemente, nos últimos meses, fui várias vezes à Moldova e à Ucrânia. E foi maravilhoso, de facto, das últimas, poder simplesmente usar ou seja, é facílimo, nós depois podemos usar ou não usar por motivos diferentes, mas do ponto de vista dos custos já não é um tema, porque de facto é como estar em Portugal. E eu acho que isto é um sinal muito relevante que nós damos aos candidatos, que estamos a apoiá-los no seu caminho de adesão, não é? E são pequenas medidas que ajudam. Por exemplo, também é de sinalizar que no Montenegro é possível e usa-se o euro de uma forma muito natural, e aliás, pronto, e só para lhe explicar que a posição de Portugal tem sido favorável a esta integração gradual dos candidatos. Pois o Sr. Deputado fez uma reflexão, que vale a pena fazer, de facto, sobre o cofinanciamento no âmbito destes fundos de competitividade. Portugal estará sempre, nós até agora, como lhe digo, temos tido algum sucesso e não temos tido dificuldades em fazer a nossa parte de cofinanciamento. O que for possível fazer aqui neste âmbito, obviamente, que ajuda. Enfim, teremos que fazer uma reflexão sobre isto também, obviamente, sobre como é que podemos melhorar a nossa capacidade de cofinanciamento. Também é certo que o que nós fazemos a nível da União Europeia é assegurar que a própria União Europeia não exige níveis de cofinanciamento muito grandes, porque, num caso, para um país como Portugal, isso é obviamente relevante, até porque estes fundos que são competitivos... Temos aqui uma questão de dimensão, não é? Se nós somos limitados pela nossa capacidade de financiamento e somos um Estado-membro mais pequeno, isso também nos limita a capacidade de aceder a esses fundos que depois são competitivos e, portanto, não seria, enfim, não é muito justo. Temos que ter essas questões todas em atenção e nós estamos a trabalhar sobre elas e, por isso, Acredito que vamos ter sucesso sobre este tema. Não faço, como sabe o senhor, sobre a questão da inteligência artificial e da Anthropic, como sabe, e muito bem, nós não estamos dentro da sala onde está o senhor Primeiro-Ministro, e, portanto, eu não sei se terão falado aí. Não me parece que tenha sido... Não lhe posso dizer se foi debatido este tema. Sobre a questão que é relevante e que coloca sobre se nós, União Europeia, devemos aproveitar este momento para atrair empresas de inteligência artificial e empresas, em geral, de novas tecnologias, eu acho que tem toda a razão, aliás, no sentido em que nós devemos tentar fazê-lo, mas temos dificuldades também por causa, isto remete para o debate sobre a competitividade, um bocadinho também por causa das exigências que pomos sobre nós, até em termos destas novas tecnologias. Só para... Enfim, teoricamente, desculpa, o Sr. Presidente vai-me desculpar, mas só porque isto exige um bocadinho de tempo para fazer esta reflexão. Nós faríamos bem em conseguir ter estas empresas connosco, certo? Porque são empresas que têm um impacto de tal forma enorme até no mercado de trabalho que era ótimo que elas estivessem na União Europeia, porque nós assim também conseguíamos não só ser mais competitivos, mas também a nível regulatório era mais fácil, estando na União Europeia. Pronto. Só que se pomos exigências regulatórias tão enormes, elas depois também não querem vir para cá, independentemente de tudo, não é? Por isso, o equilíbrio neste tema, eu acho ótimo, e acho ótimo que o Sr. Deputado faça esta reflexão. Será que nós as conseguimos atrair estas empresas para a Europa? Sim, parece-me que seria ótimo. Só que se calhar temos de começar por assegurar a nível da União Europeia que não criamos um excesso regulatório que torna a situação extraordinariamente complicada para estas empresas. Por isso, nestes equilíbrios que eu acho que a coisa se vai jogar. E não sei em que sentido ainda, confesso, porque isto acho que ainda está tudo muito no ar. Muito obrigada. E peço desculpa pelo...
De nada. Muito agradeço, Sra. Secretária de Estado. Agradeço, sobretudo, o belíssimo trabalho de esclarecimento aqui feito hoje, e que dizem respeito ao alargamento da Comunidade Europeia. Vamos liberar a Sra. Secretária de Estado, e vou dar este primeiro ponto como encerrado para passar ao segundo ponto. Pronto. Ora, muito obrigado.